Edifício Lombardia. Às quintas-feiras pela manhã, agende sua consulta pelo telefone 54 99680-2025.
Temática do dia.
11:09, 24 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã. Começou a chover aí mais intensamente aqui na nossa cidade nesse início de segunda-feira. É o que a previsão já projeta. Termos uma semana aí chuvosa. Estamos precisando e bastante da chuva. Pois bem, agora nós vamos tratar de um assunto bem importante, porque hoje, segunda-feira, teve início o ano letivo de todas as escolas do nosso município. Nós tivemos lá na quinta-feira as escolas estaduais, que tiveram início as suas aulas, e hoje as escolas particulares e toda a rede municipal de ensino. E o Departamento de Trânsito e a Secretaria de Educação realizam vistoria nos veículos de transporte escolar. Esse é um primeiro assunto que nós vamos tratar hoje aqui na nossa programação. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito, o Gesiel Toledo, que está conosco nessa manhã. Um prazer recebê-lo aqui, Gesiel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar, a todos os amigos ouvintes da tua Rádio Cacique.
É tradicional já, é um critério, é uma norma, isso sempre acontece, que é a tradicional vistoria nos veículos que levam as crianças para as escolas, nos veículos de transporte escolar. Com o início das aulas, atenção redobrada quanto a isso. Como é que está funcionando essa atividade ou como é que vai funcionar, Gesiel?
Então, Rudimar, o órgão municipal de trânsito tem por obrigação, até por lei municipal, a lei número 4850 do ano 2000, de fazer essa vistoria nos transportes escolar do município, todos os prestadores de serviço, que são formados em três categorias, né? São os prestadores que é particular e os terceirizados que prestam o serviço para o município, como também os próprios ônibus do município fazem esse serviço, né? Que
todos são vistoriados.
Trazem os alunos do interior, os alunos da cidade também, os particulares. É muito ocupado esse tipo de transporte hoje pelos pais de alunos que deixam os seus filhos, né, serem levados por transporte escolar, principalmente o particular, e nós temos que estar vistoriando para que ver a segurança e a confiabilidade de serviço, né, para os pais terem essa confiança de estarem deixando seus filhos seguramente nesse transporte, e faz parte da nossa obrigação como órgão municipal de trânsito fazer essa vistoria, ver se está tudo em ordem, se está diante do que é pedido na lei municipal. E nós faremos isso, então, no próxima quinta-feira, o dia 20, na parte da manhã, entre 8h30 e 11 horas, próximo ao Polivalente, ali onde já foi feito outras vezes.
É possível? Vai dar conta de fazer tudo em meio-dia? Porque tem bastante transporte, né, Gesiel?
Tem bastante. Cadastrado com alvará, em torno de 29. Uhum. 29 transportes. Tem mais 8 ônibus do município. E também, os 29 já é incluído, todos incluídos, que prestam o serviço ao município, como também os particulares. Uhum. E nós estaremos dando conta, como da outra vez foi dado, né? Deu, eu acredito, certo? Que é rápido, as pessoas já têm todos os papéis, nós só vamos olhar o papel, fotografar, escanear e manter todos os laudos e comprovantes dentro de cada um dos prestadores de serviço. Então, acho que é jogo rápido, acredito que vai dar para resolver. Se algum prestador de serviço não for atendido, vai ser em outros momentos também, junto ao Departamento de Trânsito aí.
Claro. O que vocês observam? Como é que é feita essa vistoria? O proprietário do veículo tem que apresentar o quê, Gesiel? É igual para qualquer tipo de veículo ou diferencia de um para o outro?
Não, é igual para todos. Uhum. Né? Vai ter que ter a faixa, né, escrito escolar, tem que ter o laudo da autorização do DETRAN, tacógrafo, rastreador, o seguro de passageiros, o CNH do motorista tem que ser categoria D com o IAR, né, que presta serviço como condutor, o curso de transporte escolar, toxicológico, vínculo empregatício, se for vinculado a alguma empresa. Uhum. Geralmente é isso. E o laudo, claro, o laudo do Inmetro, que é feito a cada 6 meses a limpas fundo, que todos os veículos escolares têm que fazer, que vai avaliar, então, vai valer, pelo que diz aqui na lei, que é o laudo do mecânico do município. Então, o laudo do Inmetro está valendo pelo laudo do mecânico.
Essa vistoria, ela é obrigatória e ela é realizada anualmente ou mais de uma vez por ano, Gesiel?
Esse laudo que é feito pelo Inmetro ali em Passo Fundo é realizado de 6 em 6 meses. Uhum. É obrigação diante de lei, o pessoal que presta serviço está em conformidade, já sabe disso. Agora, a nossa vistoria é feita anualmente, geralmente nesse período de começo às aulas, visando a confiabilidade, né? Já que vai começar as aulas iniciando o ano letivo, que todos os prestadores possam estar com o selo de vistoria, que nós estaremos aplicando então um selo no para-brisa, que vai indicar o ano da vistoria, a placa do veículo, indicando que este veículo está legalizado para transporte escolar. E os pais que buscam esse serviço, principalmente os particulares, vão poder, então, atestar através desse selo que o veículo está apto a prestar esse serviço.
E esse selo ele vai ser distribuído após essa vistoria do dia 20.
Exatamente. Estando tudo em ordem, vai ser colocado esse selo e os próprios condutores vão cuidar de um dos outros, mais ou menos assim, saber quem está certo, quem está trabalhando da forma correta, e também os pais podem também atestar através desse selo.
E se algum proprietário de veículo não comparecer para fazer essa vistoria, que atitude, qual é o trâmite por parte do município que fiscaliza, Gesiel?
Então, ele estará sujeito a sanções, né, principalmente por parte da Brigada Militar, porque é uma multa de trânsito também, é do DETRAN, e como também estaremos prontos a receber a regularização ali no decorrer do tempo, que falta algum documento, alguma coisa, esse veículo, ou esse condutor, esse prestador de serviço pode estar indo ao Departamento de Trânsito, nós estaremos lá, então, conferindo os documentos e atestando a legalização através do selo. E os veículos que não estiverem esse selo estarão irregular.
Sim.
Tem a lei que permite até 15 anos, né, os veículos que prestam serviço particular, algumas até 12 anos, que é os que fazem o serviço no interior e também os ônibus do município, que a partir também poderá ser mudada essa lei, limitando tudo a 15 anos. Eu acredito que já foi essa lei para a Câmara de Vereadores, e claro que se eles, vereadores, resolverem aprovar, então vai passar a ser todos os veículos há 15 anos autorizados a fazer o serviço de transporte escolar.
Muito bem. A gente está falando de transporte escolar. Aí chegou uma pergunta aqui. Não tem... os taxistas também precisam fazer? Taxista em outro momento, né?
Sim. Geralmente a gente faz no final do mês de julho. Então, toda a vistoria dos taxistas. Fica 15 dias ali. E geralmente nós fazemos... todos os veículos prestadores de transporte individual de passageiro, que são os táxis, vão poder fazer essa vistoria também, atestando a regularidade e também a idade dos veículos que prestam esse serviço.
Gesiel, se estiver chovendo, porque a previsão é de chuva para essa semana, se estiver chovendo, ela acontece da mesma forma ou a chuva pode prejudicar o trabalho?
A chuva pode prejudicar o trabalho, sim. Nós estaremos vendo, né, no decorrer da semana, avaliando se for possível fazer, senão a gente vai marcar também um outro momento, ou talvez um outro local,
sim,
para fazer essa vistoria.
Muito bem. Agora são 11 horas com 18 minutos, trouxemos aí informações sobre esse trabalho que o Departamento Municipal de Trânsito, junto com a Secretaria de Educação, vai realizar, que é a vistoria em veículos de transporte escolar. Vai acontecer agora dia 20 de fevereiro, na quinta-feira, das 8h30 da manhã até as 11, ali naquele espaço próximo à Escola Francisco Argenta Polivalente. Nós vamos fazer um intervalo comercial, na sequência a gente volta trazendo mais informações relacionadas ao trânsito do nosso município, já que estamos hoje recebendo aqui no estúdio o nosso coordenador do Departamento Municipal de Trânsito. Então fica ligado que a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do...
Voltamos, 11 horas com 23 minutos e 24 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos falando com o coordenador do Departamento Municipal de Trânsito do nosso município, Gesiel Toledo. Nesse primeiro segmento falamos sobre as vistorias que vão ser realizadas no dia 20 para o transporte escolar. Todo e qualquer transporte escolar do nosso município passará por uma vistoria das 8h30 da manhã às 11 horas, no dia 20 de fevereiro, nesta semana, ali próximo à escola Polivalente, no local que já vem sendo realizado há algum tempo. E agora nós vamos aproveitar a oportunidade em que o Gesiel Toledo está conosco por aqui, e nós vamos tratar de outros assuntos relacionados ao trânsito do nosso município e que é importante a gente trazer esses assuntos que muitas vezes chegam através do público. E eu começo agora relatando, Gesiel, um fato que nós recebemos, onde mostrava as placas que indicam o nome das ruas, já apagadas, sem condição de ler quais são as ruas que ali são identificadas e que essas placas estão nas esquinas da nossa cidade. Alguma coisa em andamento para melhorar, para revitalizar essas placas, Gesiel?
Sim, nós tínhamos até um tempo atrás um contrato com uma empresa em troca de publicidade, instalando no centro da cidade, também colocando uma nos bairros. Mas esse contrato já terminou, talvez nós vamos reativar ou fazer um novo contrato, de uma forma talvez diferente. Mas, enfim, estaremos fazendo levantamento, primeiro, de todas as placas que estão apagadas, não só as de logradouro, mas também com as placas de trânsito. Uhum. Estaremos readesivando, né? Não tem por que substituir. É mais fácil, então, colocar um adesivo ali por cima, recentemente feito, e vai ser, então, nesse sentido que vamos trabalhar este ano também, fazendo primeiro um levantamento em todos os locais onde que exigem e que precisam ser colocados esses adesivos.
Gesiel, outra demanda que vem da nossa comunidade, que a gente vai sempre colocando numa relação para abordagem, placas de identificação ou de orientação na área rural. A gente encontra algumas em algumas comunidades rurais. Existe uma previsão de colocar outras placas informativas e orientativas nas estradas do interior, Gesiel?
Foi um trabalho que realizamos até no ano de 2022, se não me engano, colocando mais de 65 placas em todo o interior, alertando sobre as localidades e direção nos cruzamentos, principalmente. Poderemos rever essa situação, de repente algumas já foram danificadas por algum motivo ou outro. Enfim, vamos estar atualizando e revendo alguns pontos novos também que precisa ser colocado essas placas. Pedimos ajuda da comunidade também, se puderem, principalmente o pessoal que mora no interior ou presta serviço nesses locais, aí nos auxiliando aí onde pontos que precisam.
E acham que é interessante ter, né?
E vamos fazer um levantamento primeiro para depois fazer essas placas.
Muito bem, aqui tem o Wagner Lima, mandou uma foto, inclusive, numa esquina de uma placa de pare. Sobre a sinalização de pare nas preferenciais, que muitas vezes os motoristas não respeitam. Nesse caso, a placa está bem apagada, mal dá para ver que está escrito pare. Essa também é uma situação de melhorias nessas placas, Gisele?
Com certeza, né? Nosso trânsito tem que estar fluente em andamento. Nossa obrigação, é claro que a demanda é grande, são vários serviços, e ainda estamos esperando agora com nossa nova gestão, algumas atribuições que vamos ter da nossa equipe de trânsito, nossa equipe que faz esse tipo de serviço. Estamos esperando a definição do nosso secretário, mas enfim, logo estaremos atuando e fazendo aquilo que devemos fazer, que é a nossa obrigação, que também é a manutenção. Muitas vezes são árvores que estão obstruindo a sinalização. É claro que a placa de pare, ela é a única placa em todo mundo que é padrão octagonal, né, que tem esse formato. Só pelo formato já dá para saber que é uma placa de regulamentação de pare. É claro que vamos estar fazendo, aonde estiver meio apagado, também adesivando, já que esse também é um outro tipo de adesivo, um adesivo prismático e refletivo. Então, estamos esperando também uma licitação de registro de preço, qual é a empresa vencedora que vai nos fornecer esse material.
Muito bem. O Gilmar fez uma pergunta interessante. A gente falou do transporte escolar, falamos dos táxis, e ele pergunta, em relação ao Uber, o que, que precisa? Acredito que seja o que, que precisa para trabalhar, para estar legalizado nesse tipo de serviço.
Precisa estar de acordo com a lei, que foi regulamentada alguns anos atrás. Precisa ter o cadastro, o alvará de funcionamento com o que exige a lei, que no momento aqui eu não tenho os parâmetros certos que exige a lei, mas podemos estar em outro momento trazendo essa informação.
Sim. Muito bem. Os semáforos da Presidente Vargas, tanto aqui na Presidente Vargas, no cruzamento com a circular, quanto lá embaixo, próximo ao posto Poleto. Como é que está aí, que avaliação dá para fazer da implantação desses semáforos, que agora eles já estão, ficaram num período de teste, agora já estão funcionando para valer, como se diz.
Exato. A nossa avaliação é positiva, assim como acredito que a maioria das pessoas que tem nos informado ou nos passado informação, porque trouxe a democratização da Avenida Presidente Vargas. Geralmente tínhamos um problema, principalmente em hora de pico, quem ingressava, quem pretendia ingressar nessa avenida ou atravessar, levava um tempo bastante, digamos assim, em momentos de pico, tinha que ficar esperando um tempo e ainda passar de forma insegura. E agora, com a sinalização, ela veio para isso, para regulamentar, para trazer a democratização do espaço, da via, e tendo o seu momento para cada um. É claro que esses semáforos são inteligentes, eles têm um determinado tempo onde a via existe um fluxo maior, ela tem um tempo maior de passagem, no caso, de abertura do sinal verde, e nos outros um tempo menor, de acordo com o fluxo de cada via. E a nossa avaliação é positiva, mas é claro que estaremos realizando agora, quando completando um ano de funcionamento, fazendo novos estudos através de um engenheiro de trânsito especializado, buscando, então, a eficácia, de fato, nos termos técnicos.
Muitas autuações, muitas multas nesses pontos, Gisel?
Tem acontecido, sim. Trabalhamos com uma forma de advertência no momento e até logo, logo já estarão recebendo a segunda demanda, será a multa.
A multa. Gisel, dois pontos críticos que a gente pode apontar, principalmente de índices de acidentabilidade na área central. Inclusive, foi unânime a nossa conversa aqui no intervalo quanto a isso. Aqui no cruzamento da Escola Polivalente, que é a circular com a Benjamin Constante e a circular com Afonso Pena ali próximo ao Mercado Milênio. Muitos acidentes a gente tem presenciado nesse local. O que fazer para tentar minimizar isso, Gisel?
Então, na esquina do Polivalente, nós já temos temos o plano de mobilidade que nos traz ali uma interferência através de uma rotatória, onde vai deixar a Avenida Benjamin Constante de ser a preferencial e passa a ser a preferencial os primeiros veículos a ingressarem na rotatória. Ou seja, como funciona em frente ao Lagoense, lá próximo ao Kennedy também, todos os condutores terão que ter um maior cuidado até ao ingressar, ao passar por esses locais. Acreditamos que a rotatória é uma eficácia grande e traz resultados que já temos constatado em outros locais, como foi ali na esquina do Lagoense, que existia muitos acidentes e hoje não existe mais.
É verdade. Então, quanto à questão do Polivalente, né?
Exato.
A rotatória ali. E na Afonso Pena, com a circular ali próximo ao Milênio, o que pode ser feito ali, Gisel?
Então, ali tem acontecido alguns acidentes e, visto que a Avenida Circular é uma grande avenida agora de circulação.
Sim, bastante fluxo, né?
Coletora, como Sim. chamamos pelo Código de Trânsito Brasileiro, uma via coletora, porque ela faz deslocamento interbairros e centro também. Acredito que o fluxo aumentou muito, logo vamos ter alguns dados mais concretos sobre o fluxo dessa avenida, então precisamos ter também o cuidado. Vamos fazer um estudo para ver o que poderíamos fazer. Talvez seria uma nova lombada subindo a Avenida Presidente Vargas, como já tinha anteriormente. Colocamos uma, fizemos deslocamento.
Afonso Pena ali no caso, né?
Fizemos deslocamento daquela que existia na Presidente Vargas para aquele local. Acredito que já resolveu um ponto, um lado da avenida já foi resolvido, já diminuiu bastante os acidentes que tinham bastante. O pessoal descia ali, a descida do Pombal ali na Avenida Afonso Pena, geralmente numa velocidade um pouquinho maior. Já estão se acostumando, então, e tendo cuidado mais nessa via. Agora, claro, existe o outro ponto, que é o outro lado da avenida, que tem acontecido frequentemente acidentes. Vamos estar buscando uma solução para isso.
Muito bem. Gisel, O estacionamento na cidade está sendo ainda a maior preocupação do Departamento Municipal de Trânsito ou tem aliviado, tem sentido que está se ajustando a questão do estacionamento?
Não, assim, a gente tem procurado novos pontos de estacionamento público e tem colocado vários outros terrenos à disposição da comunidade, principalmente do pessoal que trabalha, né, poder aproveitar e deixar o seu carro com uma maior segurança que até na própria via. Em alguns pontos, estamos buscando mais alguns locais para estacionamento público. Agora, a nossa avenida continua ainda sendo praticamente toda tomada de veículos, principalmente em horário comercial. É difícil de estacionar. Vamos ter que buscar, sim, alguma solução, porque a tendência não é diminuir esse problema, e sim aumentar. Cada vez mais veículos são ingressados em nosso município e as pessoas estão adquirindo e vai repassando seus veículos, não saem da nossa cidade, continua a maioria circulando. Então, todos acabam tendo a oportunidade de ter um veículo, a maioria das pessoas, como já temos aí mais de 20 mil veículos para uma cidade de 28 mil habitantes, né? Como diz o IBGE. Mas, enfim, vamos ter que buscar uma solução diante da gestão, claro que não é uma conversa só do Departamento de Trânsito, mas sim com os vereadores, com o nosso prefeito, que já tem alguns apontamentos no plano de mobilidade e também no plano de governo da sua gestão.
Os estacionamentos, esses estacionamentos públicos, podemos assim dizer, onde alguns terrenos que estavam baldios são cedidos e ali é feito um estacionamento público. Como é que está a aceitação? A gente percebe que alguns lugares está lotado, outros não, o pessoal não atendeu aí essa necessidade, né, Gisel?
Sim, a gente tem buscado, geralmente, pontos aqui mais próximos ao centro e tem liberado desta forma aonde existe a necessidade. É claro que alguns locais está sendo bem aproveitado e alguns pontos onde não estavam sendo aproveitados antes também. Mas assim, nós temos que deixar à disposição. É muito mais seguro a pessoa deixar no estacionamento do que em via pública, muitas vezes. Então, eu acredito que veio e vai ser consolidado esse serviço, vai ser aumentado ainda alguns pontos, se a comunidade assim desejar, as pessoas que têm propriedades próximas ao centro e queiram estar disponibilizando para estacionamento público, nós estaremos fazendo uma avaliação.
Outra reclamação grande da comunidade é a falta de conscientização e de respeito às vagas que são destinadas para idosos e também para deficientes, enfim, aquelas vagas para que são especiais, que só podem estacionar aquele público no local. Chega muita reclamação para o Departamento Municipal de Trânsito nesta situação. O combate a esse desrespeito seria a multa, a notificação de trânsito?
Geralmente é a única forma de educar aqueles maus condutores que se aproveitam muitas vezes, né, de uma situação. Geralmente é só através da multa mesmo, né? Acredito que nós temos que pensar alguma forma de ajudar a fiscalização para que seja eficaz esse serviço, visto que também está passando por alguma alteração aí diante do Senatran. As pessoas que têm a carteira digital de trânsito já podem retirar absorver esse serviço através da carteira digital de trânsito e não recebe a credencial.
Sim.
Então, não é mais a credencial, o papel em si, da forma física, que está, digamos assim, a pessoa apta a utilizar esta vaga, porque a carteira digital de trânsito não fornece a credencial da forma física. Ou seja, vai estar constado, a pessoa vai indicar um veículo, no caso, e esse veículo vai estar constado que pode utilizar essa vaga ou não. Então, estamos esperando ainda uma maior definição desse serviço e, com certeza, algumas fiscalizações vão ser feitas em algumas vagas aí. Acredito que a própria empresa, né, que colocou os semáforos em nossa cidade está disponibilizando aí de uma forma alguns locais com câmeras para fiscalizar essas vagas.
A credencial, essas que tem, continuam valendo por enquanto, né, Gisel?
Continua valendo por enquanto.
Até
que haja uma definição. Sim. Se vai continuar das duas formas ou se vai ser somente da forma digital.
Muito bem. Gisel, obrigado pela tua presença, muitos esclarecimentos através desse nosso bate-papo nesta manhã e estamos aí sempre à disposição. Um bom início de semana para você.
Obrigado, Rudimar, todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, muito obrigado.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do Gisel Toledo, ele é coordenador Vereador do Departamento Municipal de Trânsito do nosso município, trazendo aí uma série de informações no nosso bate-papo desta manhã. 11h38.
Vida Verde Floricultura sempre surpreendendo. Agora...